Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 688, parte 1. Uma maldade contra Kardec. Vamos lá. Antes de a gente abordar, né, a questão, vamos lembrar que nós estamos na lei de reprodução, no item 2. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. E é sobre esse termo que a gente vai estudar hoje, o termo raça. Bem, o tema é longo, complexo e às vezes confuso, mas eu acredito que nós, nesses pequenos minutos aqui do nosso diálogo, vamos conseguir lançar uma reflexão séria sobre situações aparentemente aceitáveis, aparentemente compreensíveis, que são lançadas contra o codificador. O que acontece? Kardec irá fazer a seguinte pergunta aos espíritos na questão 688. Há, nesse momento, raças humanas que evidentemente diminuem. Chegará um momento em que terão desaparecido da Terra? Hoje a gente vai pegar o termo raças humanas. Por quê? Porque nós vivemos numa época muito curiosa, que eu diria assim, nós temos hoje, penetrando nos corações, o fanatismo da militância. Então o indivíduo acha que se ele for militante, ele está salvo, né? É mais ou menos assim. Sem a militância não há salvação. Ou talvez melhor dizendo, a militância é o melhor caminho da salvação. Eu não acredito que seja uma verdade do ponto de vista espiritual. Mas para muitos, do ponto de vista social, é um caminho que dá certo no mundo da mentira que a gente vive. O que é que eu quero dizer com isso? Basta eu me tornar um militante. E aí eu vou ser visto pelas pessoas desavisadas como uma pessoa do bem, como um homem de bem, como uma mulher de bem, como um ser humano profundamente bondoso e, ao mesmo tempo, como alguém muito inteligente. Essa é a armadilha, né? As pessoas dizem de uma forma muito indireta para você: torne-se um militante. E você será aceito como uma pessoa boa e inteligente. Ora, sabemos que a bondade, que o desenvolvimento da bondade e o desenvolvimento da inteligência são tarefas extremamente árduas, extremamente duras, extremamente difíceis, né? Para a gente adquirir um bom nível de cultura, exige muita renúncia, exige muita disciplina, exige muito esforço. Para nós desenvolvermos um sentimento de verdadeira bondade, exige séculos de dedicação. Ora, se alguém me oferece isso, dizendo que o preço de conquistar a bondade e a inteligência e a compreensão mais sofisticada da realidade, eu preciso apenas de um truque barato, um truque fácil, eu vou ficar tentado a conseguir isso. Por que é que eu tenho que estudar tanto? Por que é que eu tenho que cuidar tanto dos meus sentimentos se eu posso me tornar inteligente e bondoso apenas com o emprego de um truque barato? Aí está a grande sedução da militância. Truques baratos que socialmente dão um status. Obviamente, e isso é muito claro, que do ponto de vista espiritual é um desastre. Assemelha-se ao que fez Judas. Ora, o que pensava Judas? Judas Iscariotes, o traidor do Cristo. Porque é a mesma família, é a mesma lógica. Qual é a lógica de Judas? Né? Pelo menos segundo a compreensão espírita. Judas não queria a morte do Cristo. Ele traiu Cristo porque ele imaginou o seguinte: olha, eu vou entregar Jesus, eu sei que Jesus tem poder, eu sei que as pessoas amam o Cristo. Na hora que ele for preso, a gente causa uma revolução, coloca o Cristo no trono do poder e eu sou o assessor direto, porque eu fui o gênio aqui que fiz a militância acontecer. Me parece que isso é verdade, porque depois que Judas se deu conta que deu tudo errado, que obviamente o plano de militância não tem como dar certo, mas ele não sabia disso, como muitos espíritas não sabem hoje, ele vai e se mata. Ele devolve o dinheiro do suborno. Ninguém quer, óbvio, né? Prova do crime. E aí ele comete suicídio, dado o peso de consciência. Então ele tinha essa ilusão da militância, né? O caminho mais fácil, o truquezinho. Bem, onde é que eu quero chegar com tudo isso? A maldade contra Kardec está sendo feita por indivíduos que se declaram espíritas a partir dessa lógica da militância. Como é que funciona? É assim. Vou ler de novo. Há nesse momento raças humanas que evidentemente diminuem. Primeira parte da pergunta de Kardec. O militante olha a palavra raça e diz: pronto, encontrei a deixa para eu dar a minha militada. Como é que eu faço isso? Bem, Kardec está falando de raça. Quem fala de raça é racista. Kardec é racista, eu vou dar uma militada em cima do nome de Kardec, vou dizer que ele é racista e assim, né, com esse estudo profundo que eu acabei de fazer, que me exigiu décadas, né, milhares de horas, eu indiretamente digo ao mundo que eu sou mais inteligente de Kardec, do que Kardec, que eu estou corrigindo, e naturalmente eu sou mais bondoso de Kardec, porque sendo Kardec racista e eu um denunciador do racismo, eu estou num patamar superior. Pronto, é esse raciocínio simples e estúpido que o militante faz, é um exemplo concreto, para se colocar num patamar superior a um dos espíritos mais evoluídos da Terra. O indivíduo escolhido por Deus e pelo Cristo para vir trazer o Consolador ao mundo, Consolador prometido pelo Cristo. Simples assim. É assustador. É. Agora, vamos estudar um pouco mais sério a coisa. Então, a partir daí, o militante faz a sua desgraça. Diz que aí, dado essa análise profunda do militante, ele está satisfeito, ele já provou que ele é mais inteligente e bondoso que Kardec, e naturalmente do que os espíritos da codificação, que permitiram que um racista organizasse as obras. E aí ele vai faturar em cima, socialmente e às vezes também monetariamente. Vamos agora entender. Qual o problema da militância? Primeiro, porque ela se funda no cinismo. Dois, porque é uma covardia o que fizeram, o que os espíritas, certo, os espíritos estão fazendo com Kardec, por quê? Há pequenos detalhes que quem estuda com seriedade encontra. Primeiro, chamar Kardec de racista porque ele utiliza o conceito de raça é de uma covardia e de uma imbecilidade extraordinária. Por quê? Porque o termo racismo não existia na época de Allan Kardec. O termo racismo é um termo do século XX. Kardec viveu no século XIX. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando Kardec, quando as pessoas do século XIX usavam o termo raça, pelo menos aqui a gente está falando de Kardec, mas no geral, não tinha nada a ver com racismo, não tinha nada a ver com preconceito social, não tinha nada a ver com exclusão social. Não é disso que se trata. Vamos lá. Vamos pegar. Então, assim, isso está dito. Vamos dar só pequenos indícios. Né, para provar para vocês o grau de perversidade que certos espíritas, e obviamente muitos não espíritas, estão querendo fazer para destruir Kardec. Detalhes tão pequenos de nós dois. Vamos lá. Se você se der o trabalho de ir no dicionário, o famoso pai dos burros, né, a expressão nossa aqui, pelo menos da minha região, o dicionário da época de Kardec, os dois melhores dicionários da época de Kardec, um deles, inclusive, da Academia Francesa, vai dizer o que é que significa raça. Se o militante não tivesse tão ansioso, né, na sua glória, tivesse um pouco de respeito por Allan Kardec, ele ia no dicionário e disse assim, tá, o que é que Kardec, no século XIX, está entendendo por raça? A definição é muito simples. Raça é todo aquele que compõe, todo que vive em uma mesma família. Só isso. Então, assim, se você é da raça das formigas, significa que você compõe a família das formigas. Esse exemplo, gente, não é exagerado, não, porque o termo raça na época de Kardec era um termo da zoologia, do estudo dos animais, e da botânica, do estudo das plantas. Então você dizia, essa espécie, essa raça. A raça dos elefantes. A raça das samambaias. Eu estou simplificando, mas é isso. Tá certo? A raça dos elefantes. Quando eu digo raça dos elefantes e raça das formigas, eu não estou defendendo que as formigas têm que ir para um campo de concentração ou que os elefantes têm que ser excluídos da natureza. É simplesmente uma palavra que diz o grupo pertence ao mesmo grupo. Por que que isso é importante? Porque, por exemplo, para quem está estudando os animais, é importante sim diferenciar um peixe de um cavalo. Por quê? Porque são animais que têm características anatômicas, fisionômicas, fisiológicas, hábitos e habitats muito diferenciados. Então, se eu quero entender, eu tenho que botar em grupo, eu tenho que agrupar, eu tenho que diferenciar, eu tenho que classificar. Daí o termo raça utilizado não só por Kardec, mas também por várias ciências, zoologia, botânica, para isso. No século XX, alguém resolveu pegar esse termo raça, criar uma nova palavra, racismo, para falar de exclusão social, para falar de preconceito social. Isso não tem nada a ver com Allan Kardec. Isso não tem nada a ver com o uso desse termo no século XIX em O Livro dos Espíritos na Codificação. Dá para entender? Então você poderia colocar assim. Pergunta 688. Há nesse momento famílias humanas que evidentemente diminuem. É a mesma coisa. Grupamentos humanos. A mesma coisa. Ah, mas por que Kardec não usou grupamentos humanos em vez de raça? Aí aqui você me desculpa, por que Kardec não tinha como editor o editor do Harry Potter? Porque a impressão que dá nessa angústia da militância é que é uma atitude tão ridícula. Que eu fico tentando entender o que é que essas pessoas esperam. Quer dizer, você usa um termo no século XIX. Aí você tem que adivinhar que no século XX vão pegar aquele termo, vão criar um outro termo a partir daquele termo e que vai ter uma conotação negativa. Então Kardec tinha que usar raça. Aí quando chegasse no século XIX, né, eu falei Harry Potter porque tem um jornal lá que ele está lendo, e as letras vão mudando, né? Então, assim, Kardec teria que escrever raça. Aí no século XX, essa palavra em todos os livros do mundo editados no Livro dos Espíritos ia ter que se transformar e se transformar grupo. Mas podia ser que no século XXIII grupo fosse uma palavra negativa. Aí os militantes do século XXIII, que vão estar lá querendo faturar cínica e hipocritamente em cima de quem ele deveria respeitar, aí não pode usar mais grupo. Aí a palavrinha se transforma, aí vira outra coisa, vira grupamento. Entendeu, gente, o que é que a gente está lidando? Se a gente quer entender um autor, a gente tem que entender o termo que ele usou na época dele. Eu não posso, 100 anos depois que qualquer indivíduo usa um termo, e julgar ele com o sentido que eu tenho 100 anos depois. É maldade. Daí o nome disso é maldade. É querer se exaltar massacrando quem a gente deveria respeitar. Tá certo? Então, assim, vamos ter cuidado, porque as pessoas que fazem isso, elas não estudam. Ou estudam e fazem de conta que não entenderam para poder, né, faturar em cima do ataque dos outros. Só que essas pessoas estão atacando o Consolador. Elas estão atacando uma obra que, segundo Kardec, é presidida diretamente pelo Cristo. Então a gente tem que ter um pouco de respeito. Qual, vamos pesquisar, vamos fazer. Você quer ser considerado um estudante sério? Faz um trabalho sério. Pesquisa os termos. Vai entender a história do termo racismo, que já foi no século XX. Vamos entender como é que Kardec e as pessoas usavam esse termo na sua época. Vai no dicionário da época, pelo amor de Deus. Ah, mas eu não sei. Pois assim, estuda, depois você critica. Porque antes de você entender, você já está falando mal de Kardec. Antes de você entender, você já está acusando a codificação de ser racista. Por favor, vamos devagar. A leviandade tem que ter limite. O desrespeito tem que ter limite. Não pode estar cuspindo na cara de todo mundo assim com essa tranquilidade, com esse ar de soberba e de superioridade, não. Vamos com calma. Então, assim, eu peço que a gente tenha um desconfiômetro, sabe? Porque aí, a partir dessa reflexão, que é desmontada com 10 minutos de estudo sério, se faz tudo, se quer reformular Kardec, se quer desautorizar Kardec. Será que dá para fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que é de um profundo infantilismo, mas é de um infantilismo perverso. É de uma crueldade extrema e é de um desrespeito assustador. Isso só pode estar sendo conduzido por espíritos das trevas perversos. Não é espírito ruim, não, é espírito perverso. Porque é um grau de desrespeito com quem tem tudo para ser admirado com legitimidade que às vezes nos espanta. E nos entristece muito ver espíritas desavisadamente, de forma absolutamente invigilante, embarcando nessas loucuras. É Judas te chamando para trair Jesus. É isso. Com uma bela desculpa. Com uma bela desculpa. Qual era a desculpa de Judas? Vamos implementar a base do grito e da força, o reino de Deus na terra. Essas pessoas militantes, elas propõem a mesma coisa. Vamos destruir tudo para construir um mundo melhor, mas assim, você vai construir um oásis poluindo a fonte? É esse teu plano? Você vai construir um oásis colocando dejetos na fonte de água pura? Eu pensei que o ideal seria o contrário. Vamos preservar a fonte, vamos beber da fonte e vamos espalhar a fonte pura para todo mundo. Mas as trevas querem poluir a fonte e, infelizmente, têm encontrado indivíduos suficientemente invigilantes dentro do movimento espírita para colaborar com a poluição da fonte. Espero ter sido útil. Depois, próximo programa, retomaremos de fato a questão. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, Cristo nos abençoe nesse instante em que precisamos refletir, sim, como é belo e grande a obra do Mestre, e como os pequenos, de coração mesquinho, querem destruí-la, mas não vão conseguir, não se preocupem tanto com isso. Preocupem-se sim com o teu coração. Preocupe-se sim em refletir seriamente. Se podemos aceitar essas ideias malucas que buscam amesquinhar a grandeza do Mestre de León. Não podem. Não se preocupem em combater. Orem e protejam os vossos corações. Essas pessoas são loucos que gritam. Em breve serão recolhidos para os asilos, onde serão tratados de forma mais adequada, segundo a demência de cada um. Tua preocupação tem que ser em amar. Tua preocupação tem que ser em ser coerente com os ensinos do Cristo. Tua preocupação tem que ser se já estás entendendo o suficiente, o mínimo o suficiente, a grandeza da doutrina espírita. Estejamos atentos, filhos. Ninguém pode te afastar do Cristo, ninguém pode bloquear a compreensão apresentada por Kardec ao mundo, a não ser que você queira. A não ser que seja teu desejo se afastar da paz e da luz para viver a gritaria eufórica e doentia das trevas. Por isso, venho aqui te dizer: é necessário investir mais na tua relação com o Mestre. É necessário que tu permita que o Mestre eleve teu coração para Deus. É necessário que você aprenda a descobrir a grandeza da mensagem do Cristo expressa pela codificação espírita. O Espiritismo, como ensina todos os verdadeiros seguidores de Kardec e o próprio Kardec, é a mensagem do Cristo. É o Cristo apresentando-se de novo ao mundo. É a vinda do Mestre em forma de luz para iluminar a mente e o coração de todos vocês. Fiquemos em paz, sabendo que o Cristo não esqueceu de nenhum de nós. Fiquemos em paz que Kardec foi o servo competente e fiel para reviver o cristianismo em nosso mundo. Por isso, não dediquemos tanto tempo às loucuras, mas utilizemos cada segundo para cultivar o amor do Cristo em nossos corações, e assim conseguiremos colaborar com a regeneração do mundo. Concluímos dizendo: as trevas nada podem contra o Mestre. Pensaram eles que crucificando a luz, ela se apagaria. Equivocaram-se. A luz brilhou de forma muito mais intensa. Pensam eles que ridicularizando o codificador, tirarão a força do Espiritismo. Ainda uma vez, enganam-se de forma radical, oprimindo o Consolador, eles não sabem que preparam uma explosão extraordinária de luz que em breve irá iluminar o coração dos humildes e cegar os torpes espíritos que operam no mal. Confiemos, fiquem em paz, o Cristo e Kardec velam por todos nós. Do amigo espiritual da sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.